salvo engano, relatado pelo vereador Nabil Bonduque, do PT. Qual que é a ideia na prática? Vamos incentivar, vamos trazer a iniciativa privada para fazer habitação popular. Ganha incentivo da prefeitura, não paga alguns impostos para a cidade, e você faz imóveis mais baratos que têm que ser destinados à população de baixa renda. Legal, vamos cobrir o déficit. Vamos fazer na área nobre. Olha que bonito. Vamos tirar as pessoas lá de Paraisópolis, vamos tirar das comunidades e trazer para morar nos Jardins, para morar em Pinheiros. Vai ser incrível. Só que eles esqueceram um detalhe. O terreno custa caro. A pessoa vai vir morar nesse local. A pessoa não tem recurso para fazer compra no Pão de Açúcar, não consegue ter lazer na região, porque até o cachorro-quente é mais caro, não consegue usufruir o bairro. Resultado, as incorporadoras, dentro do que determina a política, começaram a comercializar imóveis nas regiões nobres. Teve um boom aqui, você vê HIS para todo lado. Só que o cidadão pobre não vai comprar, ele vai vir com a família, com 4 filhos para morar, como você bem colocou, numa caixa de fósforo de 30 metros quadrados, não consegue morar...
HIS é habitação de interesse social.
Tem a 1 e a 2, é mais barato, um pouquinho mais caro, é a HMP, que é a habitação de mercado popular. Todos destinados à família de baixa renda. Aí, criaram os prédios aqui. Quem compra? O cara que tem 24 anos, trabalha na Faria Lima, que o pai é empresário, ele vai pagar R$300 mil no apartamento e vai morar ali sozinho, então ele vai levar as namoradas dele lá no fim de semana. Essa é a política pública que foi criada pelo PT em 2014. Nós abrimos a CPI na Câmara, eu sou presidente da CPI, sou autor do pedido, para investigar essas habitações, porque existe fraude na comercialização. Começaram a comercializar com investidores, começaram a vender acima do preço, começaram a abrir o mercado para todo mundo.
Tem a famosa outorga onerosa também, que dá uma vantagem.
2 bi deixou de ser arrecadado pela cidade de São Paulo e as pessoas mais pobres não tiveram acesso ao apartamento. Quando eu falo que o correto é fazer reurbanização de comunidade, você faz habitação de interesse popular próximo à favela, tira o chave a chave, chave na mão, barraco no chão. O cara sai do barraco, vai morar no apartamento, habitação digna, melhora a densidade, a expansão da área, aí eles falam que eu sou higienista. A questão é que essas pessoas, as pessoas mais pobres, não têm condição financeira de morar nesses locais. Nós temos que levar emprego até eles.
O Henrique, não tem jeito de discordar do vereador.
A gente tem que fazer mais políticas públicas para poder resolver. A gente precisa tirar a pessoa da comunidade.
Mas esse chave a chave é muito bom.
O chave a chave é uma ideia interessante. O projeto hoje realmente foi colocado de uma maneira, e a gente precisa combater isso, porque o projeto do Minha Casa Minha Vida, HIS 1 e 2, Minha Casa Minha Vida, inclusive, é mais funcional de todos, porque acaba entregando chave também. Mas os financiamentos imobiliários, principalmente com a taxa de juros que a gente tem hoje, fica caríssimo para as pessoas comprarem apartamento. E aí acaba acontecendo até o que o vereador trouxe. Quem acaba comprando o apartamento são pessoas de classe média que colocam, às vezes, o apartamento nessas plataformas de aluguel. Que não acho que deveria parar de fazer esse tipo de imóvel. Mas talvez, quem sabe, subsidiar mais o Estado, fazer alguma coisa assim.
Eu acho o contrário, eu acho que
você poder entregar essa moradia, fazer o chave a chave com essas moradias. Porque a pessoa mudando também de regiões mais afastadas da cidade, indo para o centro, você faz ali, às vezes, que ela consegue um emprego melhor, às vezes ela consegue melhorar de vida, o tempo que ela perdia no transporte até o trabalho pode acabar investindo em estudos, a vida dela melhora como um todo. Talvez no curto prazo, ela não tenha renda suficiente para poder habitar ali. Mas é uma política de médio e longo prazo. Você não pode pensar que ela vai se mudar e a vida dela vai ser transformada imediatamente.
Eu fico aqui, mas eu sigo comandos, né, da nossa Ellen Manager, e a gente vai ter que agradecer o vereador. Eu quero te agradecer muito a sua coragem e quero te convidar para voltar aqui e com uma amiga do Henrique, que a gente é doido para ter ela aqui.
Mas ela não tem coragem.
Ela chama Luna.
Ela tem coragem. Estará aqui. Estará aqui em breve.
Em breve, que dia? Marca aí.
Aceita um debate?
Então, para que a Luna venha debater comigo aqui. Vamos ver se a Luna vai ter coragem.
Ela já foi convidada 2 vezes e aí não veio. Está sendo convidada agora a 3ª vez ao vivo, mas tem que vir também o vereador Rubinho.
Vem os dois?
Eu até aceito o debate.
Não, fechou.
Quando a Luna quiser.
Vai ter extintor de incêndio, vai estar tudo preparado aqui.
Pus na agenda já aqui.
Vamos ver? Tá feito o convite?
Tá feito o convite.
Vereador, muito obrigado. Hoje foi leve. A próxima vez vai ser mais pesado.
Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e obrigado a todos que nos acompanham.
Alegria, valeu. E a gente segue então aqui no nosso sofá. Muito obrigado pela presença do vereador. Continuamos falando aqui. Eu acho que o Henrique prometeu muito e entregou pouco. Você não acha, Jess?
Pouco. E o que eu noto, sabe? O Henrique, ele precisa fazer as minhas aulas lá de debate com os meus aluninhos. Porque ele tá com pouca vontade de debater. E debater com classe, sempre com respeito. Mas assim, O Henrique do dia a dia é um Henrique diferente. Então, eu acho que isso conta bastante. Agora, indo nessa questão das casas populares, eu acho que a grande dificuldade aqui é entender qual é o caminho, tendo em vista que esse investimento já foi feito pelo Estado. E é isso que dificulta toda essa situação. As melhores intenções não levam às melhores conclusões de projetos de leis, né?
Muito bem. Agora, é uma polêmica também, porque a mão de obra nesses bairros nobres é feita por quem? Por esses moradores, né?
O custo, né?
Hã?
O custo de um cafezinho nos Jardins versus o custo de um cafezinho em Jardim Tiradentes é diferente. Cidade
Muito
Tiradentes
diferente.
É diferente.
Mas esse morador, estando perto do emprego, ele não teria um tipo de economia também?
Mas olha como que o que o vereador narrou pra gente é o contrário disso. Não há interesse deles comprarem, porque eles também calculam o custo de vida, o tamanho, né? O metro quadrado nas regiões mais nobres, ele é muito caro. Então, nas regiões mais nobres, às vezes você vai morar em 20 metros quadrados pelo preço que numa região mais distante, você vai morar numa casa de 100 metros quadrados. Então, isso entra na conta também, na decisão.
Exatamente. E a gente fala aqui, né, que muitas pessoas vivem com muitos problemas de endividamento. Hoje, a gente tem em cada 3, 4 brasileiros, quase metade, né, de gente que tem dívidas, problemas de cabeça, problemas... A vida entrega muitos problemas, mas a gente tem que falar de solução. A gente tem que falar de um suplemento, que eu gosto muito dele, que é considerado o cimento do cérebro. Não é que ele vai solucionar os seus problemas, acabar com suas dívidas, acabar com tudo que tem de errado, não. Mas ele vai te ajudar a ter coragem e disposição. Vai organizar a sua saúde mental. Eu estou falando do magnésio e tem aqui uma Manolo para me ajudar.
Tudo bem, Fernando?
Alegria, Manolo.
Alegria poder falar contigo, com toda a audiência aqui do Morning Show. E sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de magnésio, você toma o seu magnésio,
sim,
né?
Sim, eu sei disso.
Você está tomando duas cápsulas antes de dormir.
À noite. Tem feito muito resultado no sono e principalmente na disposição que eu tenho no dia. Porque eu falo sempre aqui, dormir bem significa uma noite boa.
Sem dúvida.
E o quanto dormir bem significa uma noite boa, não? Um dia bom, entendeu? Isso. Um dia bom só acontece com uma noite boa.
Sem dúvida. Até porque, Fernando, durante a noite o nosso corpo ele libera alguns hormônios. Ocitocina, endorfina, serotonina. Quando você sofre para dormir, isso acaba afetando no seu próximo dia. Quando amanhece, se sente cansado, desanimado. Tem pessoas que ficam muito irritadas com a rotina. Então, o magnésio, ele estimula essa produção da melatonina. E uma coisa que você falou, que está dando resultado para você, que é muito bacana, é a questão da energia. O magnésio, ele age diretamente no núcleo das mitocôndrias. Então, ele ajuda muito, principalmente a da energia, disposição, a renovação celular. Isso é muito importante. E o grande detalhe desse mineral, que é mais de 200 reações no seu corpo, e todas elas muito importantes para equilibrar sua saúde, o magnésio melhora as conexões neurais, né? Previne ali o declínio cognitivo, que é importante. Conexões neurais, o que seria? Foco, concentração, memória, que é muito importante. Quando a gente fala de sistema nervoso central, ele age diretamente nesse sentido, melhorando principalmente a sua saúde mental. Inclusive, Fernando, ele vai ajudar na síntese da vitamina D. Você sabia que o nosso corpo, ele não produz várias vitaminas? Só que tem algumas que ele produz. Por exemplo, a vitamina D, em contato com o sol, o seu corpo produz. E o magnésio, ele ajuda nessa síntese. A vitamina B12, ela é muito importante, por exemplo, para os nervos. E o magnésio, ele ajuda nessa produção também pelo corpo. Então, ele vai agir na saúde mental, ele vai cuidar da saúde física, quando a gente fala de ossos, 60% do magnésio que você consome vai para os ossos, evitando a osteoporose. Por isso que quando você tem um déficit de magnésio, o que que acontece? O seu corpo vai na estrutura óssea, e aí você desenvolve osteoporose.
Vários sintomas.
Os seus ossos ficam mais porosos, mais enfraquecidos.
São 200 funcionalidades, a gente pode ficar aqui até amanhã de manhã, de tarde, falando sobre isso.
Com certeza.
Mas eu quero falar de uma coisa que eu gosto muito, que se chama promoção.
A promoção é muito bacana, Fernando, porque é uma oportunidade principalmente para as pessoas poderem conhecer o nosso magnésio. Isso é muito importante. Eu quero que você teste, que você experimente. Se fizer sentido para você na sua rotina, assim como faz para mim, para o Fernando, você volta a consumir o magnésio. Então você vai ligar agora mesmo, 0800-787-3030. Esse é o melhor magnésio do Brasil. São cinco minerais numa única cápsula. E hoje com o melhor preço também no Brasil. Você vai ligar agora, você só vai pagar 20% do valor do produto. É uma coisa muito bacana, é uma oportunidade para você. Gente, só paga 20% do valor do produto. Vai ganhar a cafeteira. E além da cafeteira, nós temos a creatina para ajudar na manutenção da massa magra. Tudo isso eu vou entregar na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Só que é muito importante você ligar na hora. Você precisa ligar agora, 0800-787-3030. Vou repetir. Bom. É importante repetir, Fernando, que muita gente no rádio, né?
Às vezes lógico. Trânsito. Eu vou falar, eu só digo três coisas. 0800-787-3030. Ligue. 0800-787-3030. Três coisas. Valeu.
Obrigado, Fernando.
Manolo, valeu demais. Muito obrigado. A gente segue aqui no nosso Morning Show com um rápido break na rede de rádios.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Motorola Edge 70 Fusion 5G. Memória de 256 GB, 8 GB de RAM, resistente à água. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Moto G17, memória de 256 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$ 1.048 à vista. Ou 10 de R$ 104,80 por mês, sem juros. Aproveite.
Ainda bem que tem Lojas 100. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras, no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento RR Carvalho Soluções Financeiras. Ecolore Comunicação Visual. Carnes IP. Rubro Calçados e Artigos Esportivos. Cravo e Canela. Colégio Externato. Honorato Supermercados, Pop Mix, Center Med e Grupo Connect. Realização Arena MD, promoção Rádio Jovem Pan e Garba, assessoria e marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos, fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Esta é a Jovem Pan.
Number. Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Música, informação, Jovem Pan.
Venha
ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. A rádio de São João da Boa Vista. ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Chique, né? Muito chique. Como é que é uma pessoa? A gente agora, nesse momento, está voltando para a rádio. A gente está falando sobre tecnologia com Laura do Bograss. E ela está contando agora que já esteve com Elon Musk. Queria que você contasse um pouco como é que é essa pessoa que enxerga o futuro onde a gente não enxerga nada.
Pois é. Ele foi muito gentil com a gente. Eu fui com meu marido e a gente estava num evento chamado Breakthrough Prize, que é um evento onde é o Oscars da Ciência, que é hospedado em Los Angeles. E ele estava lá também. E aí a gente foi apresentado a ele por um amigo em comum. E ele foi super gentil com a gente achava que ia ser só um oi. A gente trocou, na verdade, 2 minutos de conversa, o que eu achei muito, né, na verdade. Mas a gente conversou um pouquinho sobre o Brasil, um pouquinho sobre o mundo o futuro da tecnologia. Enfim, foi super, super gentil o Elon Musk, muito, muito gente boa.
Atualmente ele tem pouca gentileza com alguns processos e com lutas que ele enfrenta, né, Laura? Que é até um assunto seu daqui conosco também.
É, ele na internet é um pouquinho mais duro. Ele, na verdade, uma das coisas que eu ia falar também, uma das notícias, é que ele está processando um outro grande titã da tecnologia, o Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT. Então, eles estão agora numa briga que parece novela. Então, a gente está acompanhando essa briga de longe. E para quem não sabe, a OpenAI começou como uma organização sem fins lucrativas. E ela foi, na verdade, muito investida pelo próprio Elon Musk. Então, eles começaram quase como cofundadores. E começou há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás. E eles, então, começaram com essa iniciativa para beneficiar a população e estudar a inteligência artificial para melhorar a população. Só que em 2019, eles perceberam que ia ser muito difícil manter essa estrutura de ONG. E eles quiseram abrir um braço com um modelo de lucro limitado. Então, eles abriram esse braço, mas até aí tudo bem. Só que aí eles viraram uma das empresas mais valiosas do mundo. Hoje em dia eles valem 850 bilhões de dólares, quase US$1 trilhão. Então, as pessoas, né, que têm essa sociedade dentro do braço que é mais lucrativo, agora eles se beneficiaram muito, né, com essa valorização das ações. Então, o Elon Musk está processando o Sam Altman, que é o CEO, e também outras pessoas chaves da empresa. E vamos ver o que vai acontecer. Está ainda em aberto, mas é uma briga que a gente está acompanhando.
Cenas dos próximos capítulos, né, Laura? A Jess tem uma pergunta.
Laura, bom dia, um prazer tê-la aqui novamente conosco. Nessa lógica aí do início, né, vamos ser uma associação sem fins lucrativos, de repente tem um investimento e o lucro disso foi gigante na vida dele, uma das maiores do mundo, e vemos isso se reproduzindo em outros grandes grupos, tem Anthropic, tem muita coisa acontecendo no universo da inteligência artificial, e eu vejo muitas declarações de até membros que foram parte dessas empresas e saem, vão para fora, alertam sobre os riscos que isso pode gerar. O próprio Altman, nessa semana passada, deu uma declaração falando que talvez o caminho seja, entre aspas, dar dinheiro para conter alguns estragos no mercado de trabalho, nessas análises. Como que você vê isso? Qual que é o real dano e o impacto que você analisa da inteligência artificial na sociedade? A sua visão é mais positiva ou mais negativa?
Então, exatamente. A gente tem esses dois lados. Tanto o lado mais positivo, mais otimista, e tem o lado que a gente chama de doomer aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas que acham que o mundo vai acabar. É o lado mais apocalíptico. Eu me considero uma pessoa bem otimista. Eu acho que essa tecnologia vai vir a trazer grandes benefícios. Eu acho que a gente vai ter melhoras no mundo da saúde, dos medicamentos. Eu trouxe isso alguns dias atrás também na Jovem Pan. Eu acho que as melhorias nesse lado de inovação e de tecnologia vai ajudar muito a nossa população. Eu acho que, no geral, as pessoas também vão ter mais acesso a conseguir melhorar suas próprias vidas. Assim, acho que isso é uma coisa que a gente vai ver. Uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que a gente vai ser uma sociedade, pode ter um risco de ser uma sociedade um pouco mais solitária. É, eu acho que cada vez mais a tecnologia, toda vez que ela é introduzida, a gente se distancia um pouquinho mais, a gente acaba ficando um pouquinho mais interagindo com, por exemplo, uma tecnologia e não interagindo com pessoas na vida real. E eu acho que isso é um risco muito grande. A gente tem que ter cuidado para não se isolar muito como sociedade e ficar preso em casa só assistindo Netflix ou interagindo com essas inteligências artificiais. Eu acho que esse é um risco que me preocupa muito mais do que, não sei, a inteligência artificial que pode acabar com os empregos ou coisa assim. Eu acho que vai ter muita... na minha opinião, eu acho que vai ter... Vão ter muitos empregos que vão acabar, mas 10 vezes mais empregos vão surgir, na minha opinião.
Laura, mas outra coisa que você traz para a gente aí tem também um ponto muito importante do que a Jess disse, né? Uma escola sem professores, só com inteligência artificial. Daqui a pouco não vai ter nem aluno, né? Só professor pois e é, aluno professor. De inteligência artificial.
É, exatamente. Então, esse é outro modelo que a gente está acompanhando também. Tem uma escola que chama Alpha School, que foi criada aqui nos Estados Unidos, no Texas. E eles prometem uma pedagogia muito diferente. É uma escola que não tem professor. Os alunos aprendem com inteligência artificial e tem 2 horas por dia com aprendizado personalizado. E o resto do dia, o resto das 4, 6, 7, 8 horas, são designadas para projetos, habilidades práticas, empreendedorismo, esportes e essas coisas. E a ideia é super sedutora. Por quê? Imagina, se cada aluno tem um professor particular, digamos assim, só que ele não precisa aprender no ritmo médio da turma. Ele pode, por exemplo, se ele é bom de matemática, ele pode avançar mais rápido na matemática. Mas se ele tem dificuldade com a leitura, ele pode receber mais prática. Então, é super interessante esse modelo, sem você ter que pagar, obviamente, por um professor particular para cada aluno. E aí tem essas duas reações, né? É exatamente isso. Ou você entra no campo de, nossa, isso é muito fascinante, ou você entra no campo de... Não tem consenso científico se isso é melhor para os alunos, né? A gente tem que acompanhar para ver se a ciência vai dizer se isso é melhor para todos os alunos. E acho que a gente tem que dar mais tempo a isso. Eu vou acompanhar de perto porque eu tenho alguns amigos que já colocaram seus alunos nessa escola aqui na Califórnia. E minha filha nasceu em janeiro, né? Então, eu estou já pensando assim, que tipo de educação eu quero dar para minha filha e que tipo de modelo de pedagogia eu vou querer que ela tenha. Vamos ver.
Cenas dos muitos próximos capítulos, né? E a gente sabe que a hora que você vem falar conosco aqui é a hora que você se divide aí com sua filhinha. É uma parte muito apertada aí para você na Califórnia. Quero te agradecer enormemente a atenção. Um ótimo dia aí. Tá de manhãzinha aí, né? Quantas horas aí?
Isso mesmo, São 7h15 da manhã. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Espero que eu consiga voltar mais vezes.
Com certeza.
Tchau, tchau, bom dia.
E um dia ao vivo aqui conosco, tá bom? Valeu,
com
muito
certeza,
obrigado.
Sem dúvida.
Valeu. É, a Laura, direto lá dos Estados Unidos. O Henrique, por favor.
Temos dois professores preocupados aqui, porque eu também sou professor, doutora Priscila
Mas,
também.
Mas assim, eu preciso dizer que a educação não pode se basear apenas numa transmissão de conhecimento, né? Porque aí a gente já tinha o Google, enfim. Eu acho que...
IA, várias IAs aí que...
É, a gente, assim, não estou menosprezando. Acho que a gente tem que ter um letramento. E vai ter, existirão pessoas que vão querer ficar só na questão da transmissão de conteúdo, como já existe hoje. E assim como tudo se evolui, aqueles que são exclusivamente professores, que não é o meu caso, aqueles que são exclusivamente professores vão buscar um outro elemento, como, por exemplo, uma humanização. Ah, olha, aqui comigo você não vai aprender apenas a questão do conteúdo, vou te ensinar questões, né, humanitárias, de posicionamento, sentimentos que também influenciam na questão.
Talvez incluam aulas assim, né? Aula de humanização, de interação social, de relações.
E como ela disse, profissões vão acabar, mas outras...
Vão surgir.
E isso é a evolução da sociedade.
É o caso dessa escola.
É, a revolução. Então, primeiro vinha máquina, depois veio gente, depois voltou máquina. E assim, a gente tem que ter... Eu acho que quem vai ficar para trás é quem não for e caminhar junto com a IA.
Então, e não acompanhar.
Eu acho que ela falou uma coisa aqui que é importante, que as escolas passem desde já, para que não fique até obsoleto, não é? A fazer esse letramento de IA para não fique como a minha pessoa. Que eu não sei o que pergunto, onde que pergunto, faz o prompt, não sei do que. Então, eu estou aprendendo. E aprender abre mentes e eu vejo que o estudo muda tudo. Ah, então, a gente vai se adequando com o tempo. E alguns com mais dificuldade, outros com mais facilidade. Gerações que têm mais facilidade e acesso à internet, obviamente, terão mais facilidade de aprender. Assim como outros que não os têm, vai buscar o prejuízo.
A IA tem uma oportunidade gigante de combater a desigualdade no mundo. Por quê? Imagine a quantidade de espaços no mundo que não tem uma qualidade de um professor, ou um professor bem formado, ou um professor que consegue ler 50 milhões de artigos, habilidades inumanas, podendo ensinar para um jovem que tem acesso à internet. Então, nós tendemos, como humanos, desde lá das máquinas, quebra-máquina, a demonizar. Eu também sou uma entusiasta. Para muita gente, a Alpha School pode parecer assim, ah, absurdo, mas não. Eles trocam duas horas personalizadas. Imagine seu filho ter o ritmo dele, da turma, não, dele. A dificuldade ali, a troca. E é visível que ele está estudando. O software está lá com ele e ele está numa cabine estudando. E depois disso, ele tem que se engajar em projetos. Ele tem guias, que são pessoas físicas, que vão acompanhar, motivar, ensinar coaches ali para ele nesse desenvolvimento. A educação brasileira, eu tenho muito medo, Fernando, de como que vai impactar, porque ela vai ficar atrasada. O vestibular da USP, ele é o vestibular dos anos 80. O mundo mudou muito, as habilidades mudaram. Decorar, briófita, essas coisas, está bem decadente, né?
Durante a pandemia a gente viu, né, como um professor faz falta e qual é a importância real dele ali, fisicamente, né? E falando sobre vida real, não tem exemplo melhor de vida real do que o Rio de Janeiro, porque tudo acontece por lá, né? Claro, tudo. E quando tem alguém tão competente quanto o cara que vai aparecer aqui agora, vai falar o que que a Polícia Federal, Ministério Público estão fazendo nessa manhã com a Operação Centelha contra a lavagem de dinheiro do Jogo do Bicho. Vamos lá, então, falar com quem sabe das coisas, apesar de ser flamenguista. Vamos lá, Rodrigo Viga. Cadê ele?
Tá achando que ele voltou para aquele lugar que ele tomava café todo
que
dia.
Flamenguista. Gente.
Tá, comendo um pãozinho de queijo.
Chamar de vascaíno.
Tá na padaria, certeza.
Então, e ele fala umas verdades. Fico preocupada ele não aparecendo. Alguém liga pro Viga.
Ele faz uns trocadilhos interessantes.
Jornalismo é profissão de risco.
Vou chamar ele de vascaíno, ele aparece rapidinho.
Mas realmente, bom, Rio de Janeiro presencial. É uma realidade nua e crua.
Pra tirar satisfação presencial. Ele vem do Rio para cá.
Gente, eu tô te perguntando hoje, né, se você acha que o baile funk, de uma forma geral, precisa ser regulamentado. Tivemos aqui o vereador Rubinho falando sobre isso, né? Uma boa entrevista aqui. E a gente quer saber o que que você acha. E daqui a pouco a gente vai voltar com o Rodrigo Viga. Mais um rápido intervalo na rede de rádios e na TV. E daqui a pouco o Morning Show e o nosso Sofá da Discórdia está de volta.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Lavadora Consul Branca, 15 quilos. Cesto em inox, ciclo edredom e tênis. Nas Lojas 100, só R$2.098 à vista. Ou 10, de R$209,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Brastemp Branca, 385 litros, duplex, frost free, com tecnologia inverter. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista. Ou 12, de R$289,30 por mês. Aproveite!
Ainda bem que tem Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Tem uma coisa que eu sei que você sabe que precisa, mas talvez não tenha feito tanto ultimamente, que é se desconectar com as telas e se conectar mais com a natureza. E aqui no King Park Adventure em Águas da Prata é muito fácil fazer isso. O King está aberto todo final de semana e a programação completa você confere nas nossas redes sociais. Então corre lá, @KingParkAdventure, e chega mais na montanha mais charmosa do interior paulista.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
Aqui toca o seu som.
95,9.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
The sound of the future. ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
E nesse momento
voltamos para a rede de rádio.
Falando o quê?
Falando sobre os bailes funk, especificamente em São Paulo, mas eu acho que vale para o Rio de Janeiro, para o Brasil todo, se deveriam ser regulamentados ou não. Inclusive, se você ainda não votou, corre para a nossa rede social ou para o WhatsApp.
Manda
e vota
opinião. Na opinião. No nosso sofá, a gente recebe aqui com muita alegria Bruno Loves, que fala sobre coisas, como eu digo, do céu, da terra, da água, do mar e do Vasco, né?
Ah, por favor. É uma das melhores coisas para se falar.
Muito
é o Vasco.
Bem. Muito bem. Já que estão falando em Vasco, vamos para o Rio de Janeiro, será que agora ele aparece? Devia estar tomando um bonde, um café, né?
Chapa,
as padarias cariocas, olha lá ele, olha lá ele.
Foi pegar a camiseta do Vasco.
Conte tudo pra gente. Operação
Fernando, eu posso te
garantir. fala.
Posso te garantir que eu não tô no baile funk, nem dançando, nem um batidão, viu? Posso te garantir isso. Eu tô tranquilão, tô numa boa, só curtindo a emoção.
Olha, ô Viga, como é que é essa Operação Centelha? A coisa não para por aí, né? Agora é lavagem de dinheiro do jogo do bicho.
Você já ouviu falar no Castor de Andrade, Fernando?
Opa!
Certamente, né? Bom dia pra você. Para a turma toda aí do sofá, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Ele deixou como legado a família Andrade, do Rogério Andrade, que hoje é alvo, essa família, de 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, que estão sendo cumpridos aqui pela Polícia Federal, em Mangaratiba, bem pertinho de Angra dos Reis, no sul do estado, um paraíso brasileiro, nosso Caribe também, zona oeste, zona sudoeste da capital. A contravenção, liderada pela família Andrade, estava lavando dinheiro do jogo do bicho, onde eu tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan há muito tempo, esse mercado de combustível está cada vez mais complicado. Lembram daquela operação que foi bater na porta aí da Faria Lima em São Paulo, que já mostrava aí um certo enlace, uma certa conexão entre o mercado de combustíveis e também o crime organizado, no caso o PCC. Aqui é a contravenção, lavando dinheiro dessa arrecadação irregular e ilegal do jogo do bicho, em postos de combustíveis, lojas de conveniência e também empresas de fachada de estruturação imobiliária. São 16 mandados de busca e apreensão. Já apreenderam embarcações de altíssimo luxo, não sei quantos pés, também carros blindados, carros de altíssimo valor agregado. E os mandados de busca e apreensão contemplam, envolvem ainda, 4 agentes das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, 3 policiais civis e 1 policial militar, que teriam atuação nesse esquema de lavagem de dinheiro, de sonegação fiscal, de organização criminosa, a serviço da turma do Rogério Andrade. Rogério Andrade, para quem não lembra, está preso desde o fim de 2024, no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em regime disciplinar diferenciado, porque foi acusado de ser o mentor do assassinato de um rival dele, Fernando Inácio, que era quase ali no mesmo bolo, da mesma família, num crime cinematográfico que aconteceu no ano de 2021. Ele ponto na Barra da Tijuca, agora rebatizada de zona sudoeste do Rio de Janeiro. Já que estamos falando de operações da polícia, só para pontuar, na zona oeste da capital, agora há pouco me chega a informação, apreenderam 16 fuzis e uma metralhadora antiaérea. Esse é o pancadão, esse é o bandidão aqui do Rio de Janeiro, com funk ou sem funk. Mas para quem tem 1.100 favelas na capital, 1.800 no estado, você pode imaginar que tem mais baile funk do que baile de debutante no estado do Rio de Janeiro, viu, meu caro Fernando?
É isso aí, hein? A gente está discutindo essa situação aqui em São Paulo. Situação no Rio de Janeiro é também preocupante, porque isso atrapalha a vida do cidadão comum. Como o Matheus disse, o cara que tem que acordar no outro dia para trabalhar, pode ser manifestação artística, sim, mas precisa, né, talvez, de uma regulamentação mais eficiente. Viga, muito obrigado, sucesso para você aí. Acho que você não ouviu quando a gente
chamou...
Valeu,
bonitão!
É, não ouviu. A gente te chamou de vascaíno, você ficou calado, tudo bem, né? Beleza.
É. Não, eu não tenho nada contra o Vasco. Eu sempre conto essa história aqui no microfone da Jovem Pan. Parte da minha família é vascaína, parte é rubro-negra. Mas eu já era um convertido. Eu ia para o estádio com a nata vascaína da minha família. Mas eu já estava olhando o futuro, sabendo que o futuro me reservava um grande sucesso. Agora, quem anda fazendo baile é lá em BH, hein? No tal do Mineirão, deu galo. E o Vasco tá fazendo gracinha porque empatou de 2-2 com o Flamengo. É o baile deles. Agora, cada um se contenta com o que tem, né, meu caro Fernando?
Calma, calma. E atrás de monte vem monte. E atrás de morro vem morro. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vamos lá. Segue o jogo. Valeu, Viga. Abraço.
E atrás do Flamengo e do Palmeiras tem um monte de gente. Grande abraço. Inclusive o Vasco e o Cruzeiro.
Tá bom, Viga. Tá bom. O mundo dá voltas e voltinhas. Valeu. Beleza. Seguimos, então. A gente continua aqui com o Bruno Lopes. Vamos chamar a funcionária da ONU agora, manager? Olha só a situação. Imagina você ser afastado do trabalho porque brigou por causa de um lanche. Não. Gente, um lanche, um sanduíche. Bruno Lopes, o que é isso? Isso aconteceu com a funcionária da ONU. Olha, você trabalha na Organização das Nações Unidas. Imagens feitas por câmeras de segurança nesse atendimento do McDonald's mostram a cliente agredindo uma atendente com um tapa no rosto. Segundo o delegado do caso, a mulher teria pedido um lanche sem cebola. Mas aí tinha cebola. Isso causou tudo isso. Sim. Poxa, ela tá igual o presidente dela, né? Tá igual o Trump, né? Brava!
É muito triste ver essas coisas. E só mostra que, independente do seu cargo, você não deixa de ser humano. E você sendo ser humano, você tem sim as suas dificuldades, as suas vulnerabilidades. É extremamente necessário que você entenda quais são, enxergue quais elas sejam e vá atrás de melhorias.
A ONU não luta pela paz?
Talvez os seus funcionários não tanto.
Inclusive, eu pesquisei, existe um código de ética e conduta pois para os funcionários da ONU. Então, não é um afastamento assim porque vazou, né? Porque a ONU espera que o funcionário represente bem
a organização das Nações Unidas. Foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial, né?
Uniu a mão ao rosto da funcionária.
Mas você sabe que menos de 2% da população mundial se preocupa com inteligência emocional. Então, você pega que muitas dessas pessoas que estão ocupando cargos extremamente sérios, que de repente eles vão fazer com que outras pessoas tenham uma qualidade de vida ou não, eles também não estão preocupados com a sua própria inteligência emocional. Então, como é que você cuida das pessoas se você não cuida de si? Eu falo que o primeiro impacto do amor é você com você mesmo.
É por isso que você é o Bruno Lopes.
É por isso que eu sou o Lopes.
E Pelé disse love, 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 love. Pelé disse love três vezes. Mas eu fico pensando como é que uma pessoa fica desse jeito a ponto de dar um tapa num atendente de lanchonete. Não... A cabeça dessa moça, dessa agressora, está muito perturbada,
tá
Bruno.
Muito perturbada. Não só dela, né, pois é, de todas as pessoas, tem muita gente passando por muitas dificuldades emocionais, pessoas que não estão entendendo como é que funciona, como é que elas têm que lidar com as pessoas, estão com uma irritabilidade muito alta, qualquer coisa que acontece ao seu entorno, qualquer discordância que acontece, como é o caso da cebola,
por causa de uma cebola num lanche.
Ele perdeu o emprego.
Ela saiu do carro, ela foi até a janela onde a atendente está lá, ela deu um tapa na atendente. Isso não pode acontecer, ela perdeu o cargo, mas ela tem que acontecer coisas ainda mais sérias, porque tem que servir de exemplo. A gente não pode seguir a impunidade.
Eu acho que tem um detalhe ali, Fernando, que talvez seja o risco que às vezes algumas pessoas correm na sensação de poder. Porque como era uma funcionária do outro lado, que em teoria a pessoa pode pensar que ela está aqui para me servir, quando o servir tem limites, né? Ele tem que ter um respeito. O que a gente vê, não é só o caso dessa funcionária, mas em vários outros, é a pessoa que trata mal o atendente do iFood, né? do delivery. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que me contou que ele tinha sido humilhado em um prédio, que o rapaz não queria pagar, enfim, todo um rolo. Então a gente vê, às vezes, essa relação de poder, ela coloca a pessoa numa sensação de eu posso fazer o que eu quiser. Então eu acho que esses casos, eles têm sim que ser mostrados para servir como exemplo, para que não se repitam. Né? Uma funcionária, coitada, estava trabalhando, às vezes, num turno exaustivo e toma aí um tapa na cara, pelo amor de Deus.
Foi uma justa causa? Pode fazer isso? Ela não estava no ambiente de trabalho, doutora Priscila?
Então, mas se tem um código onde fala da questão da paz, reatividade, eu acho que como um gancho, não tem nenhuma problemática impeditiva de tirá-la momentaneamente até que se apure, até porque se houver ali uma questão de crime, né? Não sei se poderia ser vias de fato, que é uma contravenção penal, enfim, não vi ali o contexto de como ficou o rosto da moça, sendo uma lesão ou sendo uma contravenção penal, ela pode ser, inclusive, né, até mesmo demitida, se for o caso. Então, esse afastamento, neste momento, penso eu, que é para apurar o contexto fático, né? E nada justifica, na minha opinião, nenhuma violência, mas ali também ela vai ter o direito de se manifestar, se é que há algum motivo, pelo fato dela ter ali revidado alguma agressão verbal, eventualmente, às vezes, não estou dizendo que justifica, pelo amor de Deus. Eu acho que violência sempre gera violência e esse é o cenário que aconteceu. Mas ela deve se manifestar em seguinte sentido. Ah, ela debochou, ela cuspiu, eu não sei, a gente não vê, pelo menos eu não vi.
Embora não justifique entender o contexto, né,
doutora? Não tem motivo, ela bateu, só que às vezes, né, pode ser, não podemos descartar também, que ela tenha feito uma reação, porque, na minha opinião, eu não vi o vídeo dali para dentro. Né? A gente vê que há uma fala, acho que joga o lanche, ela vai lá. Ó. A gente não vê o que foi dito, e não estou dizendo, né, que fazendo até a defesa sem ser contratado, mas eu estou dizendo que, às vezes, pode ser que ela tenha dado um tapa, ao invés de ter dito algo, e aí vai se apurar a defesa dela, né? Não sei se é o caso, tá? Porque acho que ela dá dois socos ali, enfim, dois tapas, mas eu não sei o que acontece da parte de dentro. Só que ali há uma violência, a violência que a gente vê é do lado, né? De fora, então por isso que momentaneamente para se apurar o contexto, até porque ONU, como o Fernando bem colocou aqui, é em busca da paz, então isso atinge também de alguma forma, né? A honra ali do trabalho, a imagem, né, da ONU, então acho que mais para poder dizer, olha, nós estamos apurando e para isso, para que não haja um contexto, né, de priorizar ali ou de prejudicar a investigação, vamos afastá-la do seu cargo.
O que dá para entender ali é que algum gatilho foi acionado nela.
É isso.
E o gatilho só é acionado quando alguma verdade acontece e essa verdade vem justamente de um passado dela, provavelmente da primeira infância ou algum trauma que é pertinente a algum período da vida dela. Agora, não justifica nenhum tipo de agressão nunca. Eu fico pensando se ela faz com os colaboradores dela lá na ONU, qualquer coisa, qualquer tipo de discordância que acontece, será que ela vai agredir verbalmente, psicologicamente?
Eu tenho muita curiosidade assim, de ouvir um debate, por exemplo, a Jess que fala que sabe debater sobre tudo. Como é que você defenderia uma moça dessa falando um debate? Como é que uma pessoa pode agir dessa forma, Jess? Esse seria um caso indefensável?
Não, todo caso, praticamente, em alguma nuance é defensável. Não que eu a defenda, mas já que você me fez o desafio, mas o que eu vejo, Fernando, e o que eu usaria aí se eu fosse sorteada, porque no debate você não escolhe sua posição, você é sorteado. O que
você
eu
pode,
usaria,
por acaso, ser sorteada para defender ou...
Você não escolhe o lado que você vai defender, então você quer acusar ou defender ela. Vai ser um sorteio, você vai ter um lado ou outro. E aí, o que eu acho que acontece aí, um bom aspecto, é a questão de momentos em que todo mundo é passível de perder a estribeira, de sair do prumo. E como a sociedade tem um ímpeto de cancelamento muito grande, sem se colocar no lugar, que em muitos momentos, num dia difícil, num dia que você está passando por alguma coisa, numa fala dolorosa, como o Bruno bem coloca, a reação, ela é errada, mas ela é uma reação humana. Nós muitas vezes saímos desse complexo civilizatório, pensante, reflexivo e vamos para uma reação violenta e emocional. Então, eu iria numa linha assim. É muito triste que isso tenha acontecido. Me solidarizo com a funcionária que foi agredida ali. E eu acho que as coisas vão ser apuradas. Mas, ao mesmo tempo, eu iria por essa linha se eu tivesse que defendê-la do que estava por trás disso, do que foi dito, do momento que ela passa ali, se fosse um debate competitivo.
Eu falaria sobre números. Eu colocaria também, por exemplo, o número de pessoas que vivem com burnout, com estresse, com muita ansiedade, depressão também. A gente fala ansiedade é o excesso de futuro, depressão é o excesso de passado, a dificuldade de viver o presente, de viver a bênção que é você estar vivo, respirando, olhando as coisas. Dá para fazer isso de um jeito, de um dia para o outro? Não, mas dá para ter um cuidado com algo muito importante que a gente sempre fala aqui, e eu estou com o Daniel, que me ajuda sempre a falar, das maravilhas do magnésio. Pode parecer um caso, nossa, está solto no mundo? Não. O exemplo, não. Estamos falando de saúde mental, Daniel. Sim. Falei com o Manolo sobre isso hoje também.
Sim, com certeza, Fernando. Às vezes, entrando aqui um pouco na discussão, né, às vezes a pessoa está passando por uma situação também que ninguém sabe, está com um pedreiro em casa.
Sabe lá o que, que é.
Você quer ver uma coisa terrível? Você ter pedreiro, pintor, eletricista e marceneiro
e sogra, dentro da sua casa. Junto, no mesmo
e sogra
tempo. Assim.
Junto, nossa. Ou seja, são vários gatilhos que muitas vezes a pessoa vive num estresse danado. A pessoa, como diz o ditado, briga com a própria sombra. E aí vai fazer o quê? Eu quero te dar uma dica de um suplemento que ajuda você a ter um pouquinho mais de controle nessa questão. Sabe o que acontece? O magnésio não é calmante. Você não vai ficar dependendo de calmante o resto da vida. Tomando calmante, você fica lesado, lesada. Então, você vai usar um suplemento que influencia, sim, na sua saúde mental. É o magnésio 5.0 da Lírios. É um suplemento que desacelera isso aqui, ó. O cérebro muito acelerado, muito estresse, muita cobrança. Tem que trocar o pneu do carro, tem que buscar as crianças, tem que levar, tem que... Calma, respira. Toma duas cápsulas do magnésio 5.0 todas as noites. O que que acontece? Vai normalizar a produção de melatonina. Você sabia que a melatonina é conhecida como mãe dos hormônios? E aí os seus hormônios, ó, equilibrou, pronto, sai desse pico. De uma hora tá muito nervoso, muito nervosa, outra hora tá muito triste, tá muito... Que é isso? Esse pico emocional, não, ninguém aguenta. Use o magnésio 5.0, faça um teste, que você vai ver. São mais de 200 indicações. O que a gente mais fala aqui, Fernando, é o magnésio para as dores. Para quem vive reclamando de dores musculares, ele relaxa a musculatura, ele tira as inflamações. Para quem vive reclamando de cãibra, uma semana apenas, não é um remédio, não é um negócio que você toma, daqui 20 minutos aparece o resultado. Mas uma semana usando, você percebe a diferença. Você dorme melhor, acorda melhor, manda embora as dores, as crises de enxaqueca, melhora o funcionamento intestinal, tira inchaço do corpo, vale a pena.
Um cuidado que é permanente, mas tem um cuidado agora que é instantâneo, para o bolso.
Sim.
Promoção,
bom,
meu
vamos
amigo.
Lá então para a promoção. Você que quer cuidar da sua saúde, cuidar da saúde da sua família, todo mundo em casa aí pode usar esse suplemento, você faz o seguinte, liga agora para a gente, 0800-787-3030. Já pode ligar. Esse telefone vai direto no laboratório, você compra na fábrica. Por isso que você só paga 20%. Essa é a nossa promoção. Quem ligar agora, 0800-787-3030, paga só 20% do valor. O frete é grátis para todo o Brasil. E eu não vou mandar dois, vou mandar três presentes. A cafeteira portátil, vou mandar a creatina premium, que fortalece a musculatura para não perder massa magra. Junto com o magnésio, essa creatina é uma combinação perfeita. E vou mandar um relógio digital smartwatch. Mas tem que ter atitude, não vale o QR Code. É para quem liga, 0800-787-3030. Olha que descontão, Fernando.
Maravilha. Eu só digo três coisas.
Diga.
Ligue.
É isso aí.
0800-787-3030.
Grande abraço.
Valeu, meu amigo. Muito obrigado. E o nosso sofá de hoje pegando fogo com a pergunta do dia. Estamos falando sobre baile funk, legislação, fiscalização, controle sobre essa manifestação artística importante das periferias. Tem toda uma questão para a gente discutir. Por isso a pergunta cabe à sua participação. Por isso a gente quer saber a sua opinião também. Temos os nossos canais na internet, tem o nosso site e tem um WhatsApp prontinho te esperando, 1191-3258-055. O que que você acha que vai dar, Matheus? Você acha que as pessoas...
Vai dar, que tem que ser regulamentado. E eu acho que vai dar, assim, de lavada. Porque acho que está todo mundo meio cansado disso, viu, Fernando?
É. É arte, né, Bruno? É arte.
É, não deixa de ser uma manifestação artística, mas tem que ser regulamentada também, também acho. Eu acho que tem que pensar no bem da população em geral e não só de uma fatia pequena que curte esses movimentos.
É, porque que a manifestação artística tem até a exposição no Museu da Língua Portuguesa, que fala também sobre o funk. A Jess falou super bem sobre isso aqui. Quem não gosta, que não vá. Né, deputados que foram lá falando que tem uma narcolinguagem sobre isso tudo, mas tem a questão de vai quem quer, né? Vai lá ver quem quer, né?
É, o que é, tem muita gente também por aí, inclusive a gente vê os escândalos em Brasília, que escuta jazz e música internacional e também faz muita coisa errada, né, Fernando? Tá bom. Então, assim, a gente não pode associar o crime a um estilo musical.
Pois é, tem tanta coisa nesse mundo, né, Bruno? Daqui a pouco eu vou falar de uma influenciadora digital que casou, e em vez do buquê, que é que ela jogou? O quê?
Monjaro.
Monjaro! Gente, o Monjaro está substituindo o buquê.
Monjaro quebrando as tradições.
Isso é demais. É daqui a pouquinho, é depois do intervalo. Isso aconteceu de verdade. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Um rápido intervalo na rede de rádios e também na TV. E a gente volta logo. Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O SENAC São João da Boa Vista oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres e técnicos para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ah, e não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/São João da Boa Vista e confira as condições. E aí, quer fazer? SENAC.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Pontão, Jardim dos IPs.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan. 1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. O futebol virou arte. Tricampeão! 1994, nos Estados Unidos. Raça! Superação! Tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
O
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
E aí, estamos de volta agora para todos os ouvintes da rádio. Nós estamos falando sobre os pancadões, a autorização, a regulamentação. E eu estava dizendo que em Santo André, o que, que eles têm feito? Juntado o poder da Guarda Municipal com o GOI, eles têm ido até esses lugares, né? E aí fazem com que, principalmente as músicas após as 10, por causa da perturbação do sossego, elas sejam, na verdade, finalizadas, né? Então eles vão lá, conversam, falam, é para parar a música agora, senão vão todos para a delegacia. E lá tem, não sei...
Se faz valer.
Lá está valendo. E claro que há críticas, porque como o Fernando disse aqui há pouco, é voto, né, gente? Tem aqueles que...
Mas voto, doutora.
É importante lembrar isso, perturbação da tranquilidade.
A perturbação da tranquilidade é uma infração de menor potencial ofensivo, mas é uma contravenção penal. E assim, já de antemão, quando ele vai lá, imagine você que vai trabalhar e vai acordar às 4h30 da manhã, às 5h da manhã, que o seja, ou até mesmo que não vá acordar, que você não quer escutar aquele som, né, Fernando? E aí você está lá às 4h da manhã escutando. Então, eu acho que tem que regulamentar, sim.
Não é uma música para dormir, né, gente?
Isso não quer dizer...
Não é porque é suave.
Isso não quer dizer que vai violar a liberdade de expressão. Apenas vai dar uma equidade à escuta dessa música ou qualquer de outra que o seja, né? Então...
Gente, vamos sobre aquela história, né, do buquê, a influenciadora digital que chamou atenção nas redes sociais... jogando o buquê no casamento lá em Santa Catarina. Só que não era exatamente um buquê, né? Vamos falar com o nosso repórter Luiz Fernando, que está lá para contar para a gente. Que noiva foi essa? O que, que aconteceu, Luiz Fernando? Fala, conta tudo, meu amigo. Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia a você, bom dia audiência do Morning Show. Pois é, um caso tanto quanto exótico aqui no sul de Santa Catarina. Esse casamento ele aconteceu em Turvo, que fica a mais ou menos 50 quilômetros aqui da cidade de Criciúma, no sul do estado. Turvo normalmente é uma cidade conhecida muito pela sua agricultura, pela agricultura do arroz e pelo plantio de outras sementes, mas nesses últimos dias ficou muito conhecido pela noiva Luara Betiol, que é influenciadora digital, e pelo noivo Gustavo Arcaro, que na sua comemoração, no seu casamento, fizeram uma brincadeira diferente. Vamos dizer que eles quebraram o protocolo. Normalmente a noiva vai lá, joga o seu buquê para trás e as outras convidadas disputam por ele, tentam pegá-lo. Mas na hora que chegou esse momento tão esperado por muitas pessoas ao casamento, a Luara decidiu fazer de um jeito diferente. Ela levou, na verdade, uma caixa de Monjaro e uma avaliação médica fictícia para jogar e para distribuir para as convidadas que estavam ali presentes. A dinâmica foi muito divertida, todo o pessoal da festa gargalhou, ninguém levou a brincadeira num lado mais pessoal, todo mundo achou a brincadeira divertida, essa quebra de protocolo muito legal, e essa medida também tomou proporção nas redes sociais, muita gente achando divertido e compartilhando que os casamentos modernos têm ficado cada vez mais criativos. Mas, Fernando, eu te faço uma pergunta. Quando a noiva joga as flores para trás, quem pega, normalmente, é a próxima quem vai casar. E quando ela joga o Monjaro, o que, que a pessoa que pega ganha? Eu volto com você.
Boa, Luiz Fernando. Olha, eu quero te convidar para você vir aqui conhecer o nosso Luiz Fernando, que a gente tem também. Ele se chama Pedro Perfect. É o nosso Luiz Fernando aqui da redação. Estamos te esperando aqui no nosso sofá, combinado? Sempre bem-vindo.
Com certeza.
Valeu. Abraço para você. Toda a redação tem o seu Peter Perfect. E aí, gente, o que, que a noiva ganha quando pega a caixa de Monjaro?
Ah, ganha ali um incentivo para emagrecer, bom, né? Eu não sei se a noiva tava achando todo mundo acima do peso ali, falou, deixa eu contribuir.
Eu ia brincar, será que foi uma indireta? Mas certeza que não teve gravata nesse casamento, né? Porque de caixinhas não estão precisando.
Não, mais ou menos. Sabe por quê? O Monjaro pode chegar aí até uns R$3.500, né? Dependendo da... da dosagem. Mas tem um buquê que eu fui pesquisar, tem um buquê que chama de flores conservadas, que dura anos. Você pega o buquê, fica anos ali. Se não casar nesse tempo todo, fica lá esperando e tal. Custa R$3.500 também. Uau, o buquê. Então, sem contar que o bolo de noiva normalmente é fake, né? É só para mostrar ali. Então, quer dizer, não vai ter nem vontade de comer o bolo, mesmo porque não existe o bolo.
Mas a caixa do Monjaro também é fake, né? Afinal de contas, não tinha nada ali dentro.
Será?
Tinha ali uma avaliação fictícia.
Acho que rolou uma disputa intensa ali pelo Monjaro.
Você já foi num casamento que eles jogaram uísque?
Uísque, sim. Já, mais do que um. Inclusive, um na fazenda. Fui no casamento e, inclusive, tive a sorte de pegar a caixa de uísque, né? Pô, é claro que vazia, mas eu acho, inclusive, muito melhor do que o buquê,
e
entendeu?
Ali, e ali também tem uma coisa, né? Não só quem quer casar poderia pegar o buquê, porque a coisa do buquê, a história do buquê é de que as pessoas vão, né, ali para trás para poder pegar, porque quem pega... casa, né? É. Então ali teve uma participação democrática, igual o nosso sofá.
Gente, fala em casamento. Chique, desculpa interromper vocês, porque tem uma notícia agora, que a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que teve um pedido de noivado lá, tão chique, né? Acaba de entregar a proposta de delação sobre o caso do Banco Master. A polícia entregou para a Polícia Federal e também para a Procuradoria-Geral da República. Vem coisa por aí, Jazz? Vem chumbo grosso por aí, hein? Tremei, República!
De fato, isso movimenta Brasília. Havia uma corrida para a entrega da delação. Por quê? Porque quem entrega primeiro, né, bebe água limpa.
Quem chega primeiro.
Ele fez essa primeira entrega, agora a Polícia Federal vai fazer ali a avaliação. Isso pode demorar aí, os especialistas estão apontando 1, 2, 3 meses. E por assim vai. Mas agora a delação de Vorcaro está, ao que tudo indica, na mesa da Polícia Federal.
Rapaz, diz aqui que entregaram um pendrive. Imagina o que não tem neste pendrive. Nossa, de Daniel.
Quero saber o tamanho desse pendrive.
É, tem que ter 1 tera, no mínimo, esse pendrive, para, como disse a Jess, entregar conteúdo relevante, né? Acho que a doutora pode falar melhor, mas além de